São agora 5h14, seja muito bem-vindo se só agora se ligou à Renascença. E se gosta ou quer ter a casa mais organizada, sem muita tralha, saber onde é que estão as coisas, sentir-se bem, confortável na sua casa, então olha, está na rádio certa, no momento certo, porque está aqui comigo a Paula Margarito. Olá Paula, bem-vinda.
Olá, Sónia.
Mais uma vez, eu gosto sempre de convidar a Paula quando falamos aqui destas do destralhamento e das arrumações e das limpezas, porque de facto, Paula, tens aqui uma grande experiência, não é? A Paula, já conversámos sobre o outro livro, entretanto.
Sim, o Destralhe a Sua Casa.
Exatamente, um livro muito útil e que eu consulto algumas vezes, tenho mesmo post-its e tudo, sabes? A sério,
sim,
porque é mesmo
bom.
Útil. E agora este, Uma Casa Organizada, conselhos para ter uma casa saudável, harmoniosa e feliz. Então, o combinado, Paula, é nós vamos divisão a divisão, perceber as grandes dificuldades que as pessoas, enfim, com quem tu costumas trabalhar, têm. Dares aqui algumas dicas. E entretanto, eu por acaso não tenho aqui nenhuma dúvida, mas já tenho algumas no quarto, no escritório, na sala, na cozinha, de ouvintes que entretanto escreveram para o meu e-mail e que
te
querem
bem.
Colocar dúvidas. E portanto, vamos começar pelo all. Eu não tenho nada a colocar-te aqui. Não há perguntas.
Não há
ouvintes.
Perguntas.
Não, ninguém falou no all.
O all é muito importante porque é a entrada da nossa casa e quando nós chegamos cansados, é importante nós termos uma casa que nos dá as boas-vindas. Ou seja, o que é que nós devemos ter? Vamos começar pelo positivo. Ter uma casa, uma entrada luminosa, sem tralha, sem confusão, espaçosa, se possível. Não ter o espelho em frente da porta da entrada. Ter uma sapateira, que eu aconselho cada vez mais as pessoas quando chegam a casa descalçar os sapatos, calçar umas pantufas ou andar de meias, como eu ando, e os nossos filhos também, portanto toda a família a tirar os sapatos, ter a sapateira para guardar, ter uma consola também de apoio para guardar umas pequenas
chaves
ou uns trocos ou o que for. Flores frescas, eu gosto muito de ter flores frescas quando chegamos. Há quem diga que dá trabalho, é certo, mas também podemos ter uma jarrinha com bambus ou um vaso com uma planta. Podemos também dizer, mas não tenho luz. Então, podemos pôr um quadro, ou seja, que haja alguma coisa que nos dê as boas-vindas. Os quadros, porque hoje em dia temos umas caixas ou os chamados quadros elétricos e tem sempre assim uma tampa de plástico muito feia. Então, eu digo sempre, olha, tentem tapar essa tampa com uma tela, com um quadro que goste, mas que nos dê realmente as boas-vindas. O que é que nós devemos evitar?
Olha, deixa-me, já que estamos no capítulo das flores, eu faço já aqui a pergunta da Carla Damião, que pergunta, plantas artificiais, sim ou não?
Só em casos excepcionais.
Ah, é?
É, só, mas tem que ser mesmo daquelas de muito boa qualidade, que nós, quando olhamos, achamos que é natural.
Que é verdadeira.
Exato. Eu digo os casos excepcionais quando são lavabos ou casas de banho interior e que nós achamos que é necessário ter lá uma planta, porque aí nós não conseguimos ter plantas verdadeiras. E só, mas ter sempre muita atenção com a planta artificial, ou seja, limpar o pó, pô-la, ver se ela está em condições, que muitas vezes nós compramos, fica lá esquecida e ela vai se degradando e isso não é bom. Nunca esquecer que a planta artificial é energia estagnada, portanto, não é energia pura, portanto, não é energia verdadeira. A energia artificial.
E daí então preferir sempre que lá está,
a planta
ou flores.
Sim.
Ok.
Sim.
Portanto, plantas artificiais, Carla, já está respondido, só em caso de extrema necessidade. Ok.
O que é que nós devemos evitar num hall? Excesso mobiliário, porque às vezes temos muitas coisas, demasiadas coisas. Tralha, que às vezes temos. Às vezes também acontece, é um fenómeno que eu costumo brincar nas formações ou com colegas ou com clientes, quando as pessoas destralham, vão deixando os sacos ou os caixotes à porta, porque vão pensar, agora vou levar ao contentor, agora vou levar a uma instituição de caridade, mas depois vão ficando lá, passam-se meses e os sacos lá, eu digo a brincar, os sacos ganham raízes, então vão ficando, e é importante quando nós fazemos o destralhar, levar logo para o carro, mas ir logo para a instituição ou para o contentor. Não é como a cliente andava meses e meses com a tralha na bagageira.
Sim, às vezes já me aconteceu isso, andar com os coisas na bagageira do carro, sim.
Portanto, são coisas que devemos ter alguma atenção, porque a porta é importante, porque entra a energia também na nossa casa e é também onde recebemos os nossos amigos, os nossos familiares, é o nosso cartão de visita, nunca esquecer.
Quem tem um hall pequenino, escuro, por exemplo, não é? Então, o que é que não pode prescindir, sabes?
Sim.
Tem um mínimo mesmo, só pode ter ali o mínimo.
Então pode ter um espelho na lateral para ampliar o espaço, pode ser um espelho comprido para a pessoa quando sai de casa ver-se em corpo inteiro, não é? E ter bastante luz. Hoje em dia vê-se muito os focos, portanto, no teto falso. Se não for o caso, se a casa for mais antiga, pode ter candeeiros de apoio. Portanto, optar sempre para ter um candeeiro presença também, que é bom. Portanto,
okay.
Tem sempre iluminação em casa, portanto, quando chega a casa.
Está bem. Então o hall mais ou menos
está visto.
Está visto. Então vamos para a sala?
Vamos para a sala.
Vamos para a sala.
A sala é muito importante, talvez seja a sala e a cozinha, dos sítios onde nós estamos também bastante tempo, com os familiares, com os nossos filhos, com os nossos amigos, quando recebemos. É o nosso cartão de visita também. E a sala deve espelhar também o nosso gosto. Ou seja, por um lado é bom ter objetos pessoais na sala. Estamos a falar de quadros, estamos a falar de livros, estamos a falar de revistas que nós gostamos. Os brinquedos também dos filhos, para quem tem crianças pequenas, sabemos que é importante eles brincarem na sala e não estarem só nos quartos, mas haver aí algum critério e algum equilíbrio. Muitas vezes eu vejo visitas à casa de clientes e quando as crianças são muito pequeninas, as mães, sobretudo as mães, entram um bocadinho em parafuso porque vêm os brinquedos todos espalhados pela casa e pela sala e não gostam muito. O que eu aconselho a fazer é ensinar os pequenitos, logo bem pequeninos, a arrumar os brinquedos antes de irem comer, portanto, à noite, ou antes de ir dormir.
Uhum.
Mas para isso temos que dar caixinhas, arcas, para eles guardarem os brinquedos. O meu filho guardava na lareira. Portanto, os legos iam todos para uma caixa e para uma arca e, portanto, ele desde pequeno sabia que era a rotina, arrumar os brinquedos. Portanto, nunca tive esse problema, entre aspas, dos brinquedos espalhados pela sala. Também é bom ver a disposição dos móveis, dos sofás. Os sofás de costas para a porta não é aconselhável, porque parece que a pessoa não está em posição
confortável, não é?
Está sempre assim um bocadinho...
Não estamos a ver quem entra, não é?
Uhum. E é bom nós sabermos quem entra. Se possível, encostar, portanto, o sofá a uma parede. Ter também atenção às plantas, aqui usar bastantes plantas na sala, às chamadas plantas purificadoras, estamos a falar do lírio da paz, da espada de São Jorge, da planta aranha também, são plantas purificadoras. Isto é, hoje em dia, infelizmente, temos muitas substâncias tóxicas em casa, libertadas pelas tintas, libertadas pelos tapetes, até pelos móveis, e também a questão da energia eletromagnética emitida pelas boxes dos televisores, e tudo isso temos de ter alguma atenção. Então, se colocarmos alguns cristais, nomeadamente a turmalina negra ou também a selenite, ou um quartzo, uma drusa de quartzo cristal, os cristais e as plantas purificadoras ajudam a diminuir a energia eletromagnética e ajudam também a purificar o ar.
Imagina que é uma sala que não tem muita luz. Lá está, por exemplo, por causa das plantas.
Das plantas.
Tentamos precisam de luz, não é?
Colocar perto da janela. Uma das coisas que é realmente importante quando compramos a casa é ver a orientação da casa. E, se possível, comprarmos casas ou arrendarmos casas que estejam com a sala virada a sul ou sudoeste, ou seja, que apanham o sol da tarde.
Exato.
São salas muito mais quentes, muito mais calorosas e mais simpáticas de se estar. As salas a norte, por exemplo, são salas tristonhas e aí temos de ter alguns cuidados, nomeadamente a escolher cores mais alegres, muita iluminação artificial, aí temos que recorrer a vários tipos de iluminação, não só de teto, mas de apoio, portanto, candeeiros em mesas de apoio ou candeeiros altos, e escolher cores alegres, não ir para cores mais tristonhas.
Essas plantas que tu referiste precisam de muita luz.
Nem sempre, não. Porque os lírios da paz, por exemplo, eles aguentam-se bem em locais com pouca luz.
Ah, é?
São bons e são ótimos para ter, por exemplo, no escritório. Eu tenho sempre no escritório, ao pé de mim, ao pé do computador, um lírio da paz. E eles aguentam bastante. Pois há a questão, eu não tenho jeito para plantas e eu esqueço-me das plantas. Mas o lírio da paz é excelente porque quando ele precisa de água, ele murcha todo. Então,
dá logo sabes. Sinal, não é? Olha, Paula, quero aproveitar que tenho aqui algumas dúvidas na sala. A Isabel Moura diz, eu quero decorar as paredes, mas sem parecer atafolhada. Tem sugestões?
Encontrar ali um critério, ou seja, criar numa das paredes ou escolher o tipo de quadros ou o tamanho de quadros que vai pôr. Existem alguns critérios, nomeadamente se vai para um quadro grande ou para vários quadros mais pequenos. Se fizer alguma busca, aqui no livro vem a falar sobre a colocação dos quadros. Portanto, existem alguns critérios que muitas vezes os decoradores ou os designers de interiores usam, portanto, ou pelo alinhamento, ou alinhamento superior, ou alinhamento inferior. Existem, sim, alguns critérios na colocação
dos pode ver no livro, então, não é?
Sim, sim. Portanto, quem quiser, e também se fizer busca na internet, encontra várias maneiras de colocar os quadros. Lá está. Também tem que perceber que tipo de sala é que tem. Se tem uma sala mais clássica, aguenta mais quadros. Se tem uma sala mais minimalista, um quadro apenas chega, mas um quadro que tenha presença, um quadro que a pessoa realmente goste. Em relação à pintura e à arte, eu digo que tem que ser amor à primeira vista. E não ter um quadro só por ter, ou porque comprou, ou porque é uma...
Ou porque alguém ofereceu, ou alguém ofereceu. Uma pena, damos outra pessoa.
Exatamente. Portanto, é preciso gostar muito. Há peças em casa que eu digo, é preciso gostar, e aquelas que está com muita dúvida, é melhor não comprar e esperar que depois venha um dia mais tarde comprar, mas não ter peças que não goste. É uma das coisas que já falo já há algum tempo, nomeadamente desde o livro do Destralhe a Sua Casa, é desfazer-se das coisas que não gostamos. Que nós compramos e arrependemos depois muito. Às vezes há aquelas compras de impulso que acontece. E também coisas que nos ofereceram e que nós não gostamos. Portanto, só ter as peças que realmente gostamos e que nos dá ou que nos dão boas recordações, boas memórias.
Então, olha, Paula, vamos fazer aqui uma pausa. Tenho aqui a pergunta também do Francisco Mota, que diz que não tem arrumação no sofá. Onde e como posso arrumar as mantas e a roupa extra da sala? Já vamos então à resposta, Francisca. 27 minutos para as 6. O Nunca é Tarde hoje com a Paula Margarido. O livro Uma Casa Organizada. Estamos aqui, divisão a divisão. Já não temos muito tempo para conversar, Paula. Temos que ser mais rápidas na divisão, porque realmente esta conversa é com mais cerejas, não é? Exatamente. Vamos aqui. E a casa tem muito para arrumar. Mas vamos então responder à dúvida da Francisca Mota, que diz que não tem arrumação no sofá. Onde e como é que ela pode arrumar as mantas e a roupa extra da sala? Eu não percebo bem o que é a roupa extra da sala.
Também os casacos, ou os casacos que a pessoa pode vestir no inverno.
É mais... a roupa extra da sala.
Da sala. Eu só estou a pensar nas mantinhas.
Pois. Ok, mas
sim.
Pronto, ok. Vamos.
As mantinhas... Nós devemos, é uma palavra muito restrita, mas também depende da zona onde vivemos no país. Eu sei que no norte, em março, abril, ainda está frio, norte e centro ainda está frio, portanto as mantinhas mantêm-se até abril na sala. Podemos guardar assim bem dobradinhas no sofá, portanto de lado. Há sofás que têm tipo aqueles sofás de chaise longue, têm arrumação para baixo, portanto é uma maneira
de
arrumar as mantinhas, ou então termos uma arca de apoio também. E chega a primavera e o verão, vamos lá tirar as mantinhas da sala, que às vezes acontece, eu visito casas no verão e ainda estão lá as mantinhas.
Portanto. Até porque quem gosta de ver a mantinha, aquelas mantas de linho, por exemplo, não é? Que já não é aquela coisa pesadona de inverno, não é?
Sim,
nem sabe bem ter mantas de lã, eu pelo menos acho que não sabe bem, não é?
Agora, falando do quarto, não é? O quarto nós devemos optar por um quarto mais minimalista. Isto é, ter só o básico e o essencial. O que é que isto quer dizer? Uma cama, duas mesas de cabeceira, uma cómoda, o roupeiro, há os roupeiros que já estão embutidos na parede, e pouco mais. Pode ser também uma cadeirinha ou um sofá de apoio. Agora, se começamos a encher o quarto com muitas coisas, mais um camiseiro, mais uma arca, mais não sei o quê, ficamos com o quarto cheio de móveis e de tralha, muitas vezes também, e depois roupa, que vamos empilhando, que acontece em algumas situações, a roupa que usamos e vamos empilhando num sofá ou numa cadeira. Criar rotinas. Primeiro, ter só o básico, como vamos imaginar um quarto hotel. Portanto, só Sim. se nós vamos dormir e ter sempre essa, vá lá, essa rotina. O quarto é para dormir, é para descansar, não é para trabalhar, não é para ver televisão, não é para jogar, sei lá. É para dormir e para descansar. Então vamos criar condições para isso. Não ter tralha debaixo da cama, porque muitas vezes as camas têm arrumação por baixo, e não ter tralha. Isso é das as coisas que eu digo mais vezes. E só colocar, se temos arrumação debaixo da cama, colocar mantas ou roupa de cama. Portanto, em que haja com alguma rotina de abrir e fechar.
Exato.
Para não estar aquela energia toda estagnada. Mas eu não aconselho a ter arrumação por baixo. Eu aconselho a que as camas ou somias tenham os pezinhos que nós conseguimos limpar perfeitamente por baixo da cama, o pó debaixo da cama. Isso é o ideal, que é para a energia circular debaixo da cama. Porque essas camas que vão até ao chão e que têm arrumação não são das mais aconselháveis.
Uhum.
A não ter televisão no quarto também é outra situação que devemos evitar. Ter também algum conforto. Estamos a falar de cortinados, há pessoas que gostam muito de ter tapetes, ou seja, criar ali um ninho, um sítio onde a pessoa se sinta protegida, confortável, e usar algumas cores também no quarto. Portanto, podemos optar por cores terra, que nós chamamos as cores terra, andamos nos cremes, nos castanhos, nos rosa, amarelos.
Tons suaves.
Tons suaves, que sejam aconchegantes. As paredes, é uma das coisas que falo bastante, a questão das paredes, evitar ter paredes totalmente brancas, portanto, usar o chamado branco puro. Existem no mercado várias opções, os chamados neutros, são o branco, mas com um pouco de cor. Podemos ir para os tons amarelados, dos cremes ou cinza claro. Fica muito suave e fica muito, e integra-se muito bem depois com a decoração e até com a cor do pavimento. Ter almofadas, portanto, criar algum conforto no quarto.
Falavas da cadeira onde se pode pôr a roupa quando se chega à casa, mas atenção, não deixar lá a roupa durante uma semana.
Uma semana, exatamente.
E vai-se acumulando roupa
muito
ali.
Muito bem. Portanto, optar, portanto, durante a noite pode estar a roupa ali, no dia seguinte arrumar a roupa ou vai para o cesto a roupa suja, criar essa rotina. Eu sei que às vezes a vida não é fácil e andamos sempre numa correria, mas às vezes pequenas rotinas que nós podemos ter em nossa casa vão também proporcionar mais liberdade e mais tempo para nós. E se criarmos umas rotinas de arrumação, que é o que eu ensino muitas vezes aos meus clientes, rotinas de arrumação, rotinas de aligerar as tarefas, ajuda-nos muito depois a ter a casa mais organizada e arrumada.
A Margarida Dantas pergunta o que é que pode fazer às roupas sentimentais, como o fato de batismo, o traje académico e a roupa do casamento.
Isso acontece muitas vezes. É guardar bem numa caixinha e guardar, sobretudo guardar. Aonde? Pode ser numa cava ou num sótão, no roupeiro. Eu acho que não temos espaço para tanta coisa.
Uhum.
É guardar, porque são memórias muito bonitas, não é? E convém guardar com algum cuidado, também ter atenção se depois se a cava tem umidade ou não, ter esse cuidado.
Olha, já agora o José Maria de Melo diz que tem um guarda-roupa só para casacos e blusões e gosta de todos. Como é que ele reduz? Há um número de peças ideais? Ou ideal neste caso?
Depende imenso da pessoa. Claro que nos homens não é tão fácil, porque eles acabam por ter casacos e blusões são intemporais, ou seja, não passam de moda. E é chegar ali ao limite, portanto, criar ali um equilíbrio. E cada pessoa é que sabe qual é que é o limite de roupas. Eu conheço pessoas que têm imensa roupa e depois dizem sempre que não têm roupa e que andam sempre mal vestidas, e há outras que têm o básico e estão felizes de vida. Portanto, depende muito da maneira de estar da pessoa, do contexto, onde trabalham também tem muito
claro.
A ver com...
E como é que se organiza a roupa? Mais agora talvez para as senhoras, que será mais difícil, não é? Porque os homens têm aquelas peças mais básicas.
Mais básicas,
ou
calças.
Ou as t-shirts, ou as calças,
exato.
Ou as camisas, e os blazers, não é?
Sim.
O pullover, as senhoras já têm uma parafernália de coisas.
Eu gosto de arrumar pelas estações, portanto, roupa de verão, roupa de inverno, roupa de meia estação. Gosto de organizar por cores e por tamanhos. mas existem várias maneiras de arrumar o roupeiro e as cómodas. É uma questão também de fazer pesquisa. No livro vem aqui várias dicas de como organizar o roupeiro e é muita questão, eu vou muito pela cor e pelo tamanho.
Também como?
Se pomos vestidos de um lado,
peça.
Exatamente,
desculpa,
os vestidos
agora estava a pensar, mas o nosso tamanho é sempre o mesmo, desculpa.
Também, se tivermos oportunidade, também podemos projetar ou desenhar, isso eu faço, portanto, eu faço desenhos de roupeiros quando os clientes pedem, portanto, o interior, e assim nós otimizamos o espaço.
Uhum.
Podemos pôr dois varões, ou um roupeiro só com um varão, muitas prateleiras ou gavetas, as gavetas dão muito jeito para guardar as peças dobradas, portanto, há várias maneiras de projetar.
E mais uma vez, então, poderemos também ver o teu livro, não é? Que há
sim,
algumas dicas.
Sim, algumas dicas de arrumação.
Deixa-me só fazer mais uma pergunta que acho que é importante e estamos no quarto, que é a Carolina Pascoal, que pergunta pelas malas e sapatos, mas são peças que raramente usa, porque são para festas e ocasiões especiais.
Sim, sim.
Se faz sentido desfazer-se delas, depois vai precisar, onde é que as guarda?
Há uma maneira que é arrumar os sapatos de cerimónia ou que só usamos de vez em quando, é guardar nas próprias caixas quando nós compramos os sapatos. Podemos ir ao extremo de tirar a fotografia dos sapatos.
Exatamente.
Ou das sandálias
e colocar na caixa,
e
não é?
Colocar na caixa. Podemos guardar. Há quem aguarde numa arrecadação, se tiver, e põe as caixinhas nos roupeiros na parte superior também.
Porque são coisas
pouco
usadas,
que só vamos usar muito pontualmente.
Essa é outra dica, não é, Paula? Que é tudo o que é mais pesado ou que usamos menos, ou sempre muito lá em cima, não é?
Lá em cima ou cá em baixo. Depende da disposição. Há quem guarde também as malas viagem na parte superior do roupeiro. Há quem tenha uma arrecadação e vão as malas. Portanto, depende muito também do tipo de arrumação que a casa tem, não é?
Okay.
Há pessoas que têm imensa arrumação e há outras que têm muito pouca. Portanto, as casas antigas, nesse caso, não são tão fáceis. Uma casa antiga, temos que arranjar sempre roupeiros que são feitos à medida para encaixarmos ali nos vários quartos, ou num corredor, ou no hall, para termos arrumação, não é?
Pois, porque muitas vezes não há, não é? E também às vezes atrafilhamos realmente com coisas que não
com
são precisas.
Com muita coisa. E também, desculpa só interromper, é fazer também o destralhar. Agora na mudança de estação é a altura ideal. E roupa que nós não usamos, pelo menos há 2 anos, ver se vale a pena manter. Há peças que são intemporais, mesmo peças de roupa de senhora que são intemporais, que nós usamos e que gostamos, podemos manter. Mas há outras coisas que nós compramos e nunca gostamos da peça. Há peças que as pessoas nunca usaram, ainda têm etiqueta, que às vezes encontram.
Ainda há dias falava com uma amiga que ela dizia: meu Deus, cuidar com o roupeiro para que umas 3 camisolas com etiqueta. Sabes que aqui, já agora, se me permites, eu passei a usar este critério. Porque eu, felizmente ou infelizmente, tenho roupa que me serve desde os 15, 16 anos. Portanto, o corpo mais ou menos tem-se mantido, não é? E realmente há peças que depois eu gosto e que, ou porque foram caras,
ou porque muito mesmo.
Exato, e às vezes não me quero, mas aquilo que eu já percebi é com o que é que eu me identifico.
Exatamente.
Porque às vezes até podemos gostar muito da peça, mas já não nos identificamos com ela. Aquela peça já não nos diz nada.
Exato.
E aí eu dou essas peças que adoro e que acho que são o máximo. Dou a peça, mas realmente já não vale a pena tê-la ali.
E está a ocupar espaço.
Sim.
E no nosso roupeiro, é uma das dicas que dou muitas vezes, é devemos ter sempre espaço no roupeiro, um espaço vazio, tanto no roupeiro
<Vou-me rir.
risos> ou na estante. Isto quer dizer o quê? Estamos abertos às oportunidades, às bênçãos do universo. Isto parece assim um bocadinho
fora,
lírico, não é? Mas faz muito sentido quando as pessoas começam a ouvir, quando eu digo, olha, deixe sempre um espaço vazio, nunca se esqueça das oportunidades, do que vem, do que pode vir a receber. Se estamos a encher o roupeiro completamente, e nós sabemos de casos que as pessoas têm, já a roupa já fica machucada depois de atirar, estamos a dizer ao universo que já temos tudo o que queremos e que não estamos receptivos às novidades. E então é a mesma coisa com os livros. Nas estantes temos muitos, muitos livros, não estamos receptivos a aprender mais, a ler mais. Então, devemos fazer de vez em quando ali um destralhar dos livros, que às vezes não é fácil, eu falo por mim.
Pois, eu diria até que, esquecendo esse detalhe mais lírico, só o facto de realmente olharmos para um roupeiro que tenha um espacinho livre é uma alegria.
Até respiramos.
Exatamente. Ou no caso dos livros, sim. Os livros, e já agora, desculpa, Paula, vamos para aí, porque tenho várias perguntas sobre livros.
Sim, sim. Sim.
Livros, eu tenho pessoas que se afeiçoam aos livros.
Sim.
Exatamente. Como é que me motivo a destralhar livros? Pergunta à Paula Duarte.
É escolher mesmo aqueles que têm realmente significado pelo autor, pela história, pelo romance. Tem que ter esse significado. Livros que ainda estão por ler, pensar duas vezes se vale a pena tê-los ou podemos dar a quem quisermos. A questão da doação dos livros já não é assim tão fácil, as bibliotecas já não estão a receber. Podemos optar e doar às bibliotecas do interior, que essas são mais receptivas.
Boa ideia.
Aqui, portanto, nas grandes cidades, as bibliotecas já têm muitos, muitos livros e já não estão a receber. Ter um critério, se a pessoa realmente gosta muito de livros, arranjar mais espaço para os livros, em que sejam umas pequenas estantes, pode pôr no corredor, pode pôr até no quarto, mas estantes mais simples, pode ser até meia altura, mas que assim a pessoa vai distribuindo os livros. Há uma coisa que eu encontro com alguma regularidade, é as pessoas não terem os livros na sala. Portanto, a sala de repente virou sala minimalista e temos um televisor de tamanho gigante e um sofá de tamanho gigante.
Acho curioso isso porque para mim é o sítio onde faz mais sentido ter os livros.
Para mim também. Eu pergunto, então os livros? Ah, os livros estão na cave ou os livros estão no escritório. Vamos ver, os livros estão todos empilhados porque o escritório é sempre aquela divisão ou compartimento que fica para o fim. É assim, agora não há tempo. Mas o que eu aconselho é, então vamos criar estantes, hoje em dia temos tanta variedade de estantes e podemos ter algumas estantes em que podemos pôr fotografias, também é muito importante ter fotografias na nossa casa, nossas, dos nossos familiares, dos nossos filhos, que são a nossa história, ao fim e ao cabo. E também algumas recordações de viagens, coisas que nós vamos comprando e que temos algum gosto. E podemos fazer, então, estantes equilibradas. Uma coisa que eu adoro fazer é arrumar estantes equilibradas. Não ser só livros, livros, livros. Não. Livros, um bibelô, faz conta, uma fotografia, uma moldura, uma caixinha. Portanto, equilibrante.
Temos que mudar de visão, Paula. Deixa-me só dizer que a Francisca, entretanto, disse-me roupa extra da sala, almofadas, toalhas de mesa e guardanapos. Era isto.
Ah, okay. É ter um aparador. Isso é muito importante, ter um aparador que nos dê esse apoio. Portanto, que às vezes há salas que não conseguimos. Então, arranjar um espaço ou numa arca, ou numa cómoda, ou até na própria entrada, se temos um armário, podemos guardar aí, nem que seja numa caixa, uma caixa grande, e guardamos as almofadas dobradinhas, as próprias toalhas devem estar nesse aparador, ou num armário, ou então numa cómoda.
Interessa ter tudo junto também no fundo, não é? Que é para sabermos se temos a toalha, ali os guardanapos, sim, manter.
Sim.
Vamos, queres ir para onde agora?
Vamos,
o que é mais importante? Vamos à cozinha. Então vamos lá. Estou já à conversa com a Paula Margarido para que tenha uma casa saudável, harmoniosa e feliz. E enquanto ouvíamos aqui a Rio Grande, estávamos a conversar e eu estava a partilhar com a Paula que a produtora do Nunca é Tarde, Sofia Bernardes, numa das outras vezes que cá estiveste, adaptou uma dica lá para casa com o filhote dela, que é ter uma gaveta para os dias da semana.
Exatamente, uma gaveta ou uma prateleira. E até podemos pôr uma etiqueta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e empilhamos a roupa, portanto fazemos a roupa dobradinha, um vestidinho, ou as calças, ou a saia, ou a camisolinha, e assim já não perdemos a cabeça de manhã à procura da roupa e já está tudo estudado, planeado aqui, maravilhosamente, e já temos todas as roupas.
E eles próprios têm essa organização, não é? Eles próprios já sabem que para a semana é aquela roupa e talvez até algumas coisas para a escolinha ou
sim,
assim.
Sim, sim, portanto. O ideal é planear.
Uhum.
Planear as roupas, planear as refeições, é tudo planear.
Ai, 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 que trabalheira.
É só uma vez, percebes, Sónia? É só uma vez que tu fazes aquilo, portanto, o planeamento. Imagina, em setembro, que é quando eles começam a escola, podes começar a roupa que é chamada meia estação. Depois vem o inverno, trocas as roupas, pões a roupa toda segunda à sexta. E tu própria também. Eu cheguei a fazer isso muitas vezes e ainda faço. Quais são as roupas que eu quero usar durante a semana?
Para... Eu sei lá o que é. Eu sou de vontades, hoje apetece-me isto, amanhã apetece-me aquilo, sei lá eu.
Mas já sabemos que, por exemplo, tens a roupa da quinta-feira. Olhas para a roupa, ah, hoje não apetece usar, mas podes usar a outra roupa de quarta-feira. Portanto, já sabes quais são as roupas que te ficam bem.
Oh,
conjugadas.
Meu Deus, isso é muito à frente. É muito Paula bom. Margarida.
Poupamos tanto tempo.
Pois acredito.
Isso é muito bom. É uma dica a aproveitar para usar e para usufruirmos
vou
mais.
Vou tentar. Cozinha, disseste que era muito importante a cozinha.
A cozinha, eu vejo.
É onde tu tens mais problema. Tu? Não, mas os teus
onde eu encontro com os meus clientes, às vezes. Ainda vamos a tempo de fazer o desenho da cozinha e isso eu acho bom termos essa oportunidade. E hoje vejo muitas pessoas a querem fazer ilhas, portanto, deitar a parede divisória abaixo e ter a sala com a cozinha aberta. Portanto, isso, hoje em dia temos imensas opções e cozinhas muito, muito bonitas. É pedir a um arquiteto realmente para fazer o planeamento da cozinha. Ver realmente o tipo de acabamentos. Hoje em dia já não vemos aquelas cozinhas todas brancas, já podemos usar materiais naturais, as madeiras, as pedras, portanto, usar uma cozinha mais sustentável, mais, uhum. muito mais agora ver com os tempos.
E em termos de organização na cozinha?
Ter, aqui no livro falo da organização, há o chamado triângulo, portanto, que é o triângulo frigorífico, do lava-loiça e do fogão. Ter isto bastante, ver as distâncias, que isso é importante. Nem sempre, nem em casas pequenas ou apartamentos T1 ou T2, às vezes temos a bancada, temos o fogão e o lava-louça na mesma bancada. Há bancadas em L, que essas são ótimas, às vezes só temos uma bancada. E então devemos ter, isto é uma dica de Feng Shui, o ideal é termos algo. Portanto, pode ser uma planta, pode ser uma tábua de madeira. Portanto, temos que ter o elemento madeira a equilibrar as forças, as energias, água e fogo, que é a água do lava-louça.
Se fosse à minha casa.
Mas, sobretudo, haver muita arrumação, ter esse cuidado com a arrumação e também destralhar muita coisa que temos lá em casa. Às vezes as pessoas vão...
O que é que as pessoas têm mais tendência a acumular e que se vão esquecendo?
São acessórios. Às vezes é a louça a mais, louça lascada que não vale a pena guardar. Ai, uma vez ouvi na rádio, não sei se... Eu acho que foi aqui na Rádio Renascença, que era uma senhora que guardava os pratos lascados e quando tinha um ataque de nervos partia os pratos.
Pronto, olha, essa é uma boa ideia.
Eu achei aquilo máximo. Ter arrumação, sobretudo, ter luz, também luz debaixo dos armários superiores para quando nós estamos a cozinhar ou a preparar os alimentos, ter essa luz. Às vezes encontro cozinhas com muito pouca luz. Ter atenção portanto, à iluminação, à arrumação, à limpeza. Também falo aqui, e já tinha falado, na chamada limpeza mais ecológica, usar o bicarbonato de sódio, o vinagre,
limão,
e o limão.
Sal.
São maravilhosas, podemos limpar em vez de usar produtos tóxicos. Portanto, isto é mais uma dica que vem aqui no livro, no capítulo das cozinhas.
Bom, Paula, eu vou-te convidar a ficar mais um bocadinho. Nós temos mesmo daqui a pouquinho as notícias com o Pedro Mesquita. Temos aqui também ainda algumas dúvidas dos nossos ouvintes para responder. Convido-te a ficar então para depois das
muito
notícias
bem,
das seis.
Bem.
Não teremos muito mais tempo, mas pronto, vamos aproveitar ao máximo. Deixe-se ficar por aí, Paula Margarido. Ela, eu não disse isto, mas é importante dizer que a Paula é arquiteta também. Portanto, ela não só tem aqui esta especialização em Feng Shui, mas depois une aqui muito bem estes dois fatores, digamos assim, a arquitetura com o Feng Shui e depois com a própria vivência dela, porque claramente a Paula é naturalmente organizada e arrumada e destralhada. E por isso é tão bom partilhar com ela estas dicas. Paula Margarido, arquiteta especialista, especialíssima também em destralhar, organizar, arrumar, continua por mais um pouquinho aqui no Nunca é Tarde. Já vamos responder aqui algumas questões dos ouvintes, pronto, que em relação às dúvidas da casa. Agora 6:14. Bem-vindos no Nunca é Tarde, a Paula Margarido, já assim praticamente de saída. Comentávamos aqui, Paula, que vem aí a primavera e é fantástico fazer renovações na primavera, não é?
É a altura ideal para renovarmos a casa, para arejarmos a casa e mudarmos algumas coisas que nós não gostamos tanto. E o livro Uma Casa Organizada tem muitas dicas de organização, de cores, de como podemos limpar a casa de maneira mais natural, mais ecológica. E também, se os nossos ouvintes tiverem algumas dúvidas, podem, através das redes sociais, também enviarem-me as questões que uhum. gostariam de
Sim,
saber.
Sim, não conseguimos responder a tudo.
A tudo.
Tentámos, mas não conseguimos.
Podem encontrar-me no Facebook, ou através da minha página pessoal, Paula Margarido, ou a minha página profissional, a Link to Balance, ou no site, também é sempre o mesmo nome, a Link to Balance. Tenho o blog, tenho lá muitos artigos que escrevi sobre Feng Shui e sobre a organização das casas. Tenho o site, tenho o Instagram e o Facebook, tem lá muitas dicas
e muitos... prometes responder às dúvidas,
prometo,
é isso?
Exatamente.
Pronto,
muito
então...
obrigada.
Paula Margarida, então a convidada do Nunca é Tarde, desta terça-feira de Carnaval, portanto, quem sabe se não aproveita agora para dar aí uma renovação, lá está a primavera, é a altura ideal para renovar a casa. Deixe-me só dizer que, para além deste Uma Casa Organizada, conselhos para ter uma casa saudável, harmoniosa e feliz, ao Destralhe a Sua Casa. Eu dizia aqui à Paula, ainda não tive assim grande oportunidade para explorar este último livro em profundidade. A verdade é que o destralhar a sua casa foi muito útil e realmente há ali dicas, enfim, que poderemos aproveitar para ter uma casa mais saudável. Harmoniosa e feliz. Paula, muito obrigada por ter estado no Nunca é Tarde.
Obrigada, Sónia.